Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:07, vamos chamar o nosso queridíssimo Zé Maria. Alô, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé, seja bem-vindo. Zé, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje.
Muito bem, meu Alô Esporte Clube de hoje para o querido amigo Dr. Aldemir Almeida, médico da COSIA, quem a gente abraça aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Zé Maria, ontem teve um jogo atrasado da quarta rodada no Brasileirão Série B, né? Brusque, Curitiba, e terminou em 0-0. Hã?
É verdade, não alterou, principalmente a parte de cima da tabela, né? Esse empate em 0-0, Curitiba está ali no calcanhar, muito próximo da equipe do Náutico, né? Na segunda posição, são as duas melhores equipes, né, nesse campeonato brasileiro da Série B, e terá prosseguimento agora com a 16ª rodada, jogos que vão acontecer, Tony, na sexta-feira. Né? Será uma rodada com 3 jogos na sexta. Sextas, 16h, teremos Remo enfrentando a equipe do Operário. Ainda na sexta, às 19h, teremos o Guarani fazendo o duelo aí com o Brasil de Pelotas. E às 19h30, o Coritiba jogando na sexta-feira de novo, enfrentando a equipe do Goiás. Se o Coritiba vencer na sexta-feira, ele amanhece no sábado na liderança desse campeonato brasileiro da segunda divisão. No sábado, 11h, o Brusque, que jogou ontem, empatou com o próprio Coritiba, joga novamente em casa, enfrentando a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro, né, com essas mudanças, tentando reencontrar seu melhor momento. No sábado, às 16h30, Tony, teremos o Náutico, né, que já vem há algum tempo liderando essa competição da segunda divisão. O Náutico jogando em casa, enfrentando a equipe do Confiança, e não faz um bom campeonato, por exemplo, em relação ao ano passado. Né? O ano passado, o Confiança estava sempre no meio da tabela. Esse ano, o Confiança tem estado muito na parte de baixo. Nesse momento, está exatamente ali na lanterna do campeonato da Série B. Às 19h de sábado, teremos o CSA enfrentando o Avaí. Às 19h30, o Vitória, fazendo um jogo com o Vasco da Gama, do Manuel Barradas, em Salvador. E teremos no sábado, às 21h30, o Vila Nova enfrentando o Sampaio Correia. No domingo, duas partidas fecham essa 16ª rodada. Estamos caminhando aí, viu, Tony? Já para metade, né, praticamente, do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Porque depois da 16ª, mais 3 rodadas, estaremos exatamente na metade do campeonato. Domingo, 2 jogos fecham a rodada, todos dois às 8h30 da noite, o Botafogo enfrentando a Ponte Preta e o Londrina enfrentando o CRB. Essa é a história do campeonato da segunda divisão, que tem Náutico e Coritiba como as duas melhores equipes do momento.
Muito bem, Zé Maria. 6:11.
Gabriela Esportiva.
Só para chamar a atenção aqui, Zé, daqui a pouco, né, logo mais na segunda, no segundo tempo, vamos dizer assim, no segundo tempo do programa, na segunda parte, vamos falar aqui com o atleta Ramírez do Barcelona, não é isso, Zé?
Isso, Ramírez, a gente sempre lembra, né? Esse menino, jogador revelado pelo Colo-Colo, na equipe de juniores, ainda no nosso período, é um atleta que tem feito um campeonato baianinho 2021 com muita intensidade, desde o primeiro momento, né? O Barcelona trocou o treinador, trocou muitas peças, mas o Ramires vem mantendo aquela regularidade, jogando numa posição diferente da sua. Quer dizer, ali no meio campo é um jogador que conhece todas as posições, joga como volante, joga também como meio atacante, tem sido um destaque à parte dessa bela campanha do Barcelona, Tony Capel.
Muito bem, Zé Maria, um destaque também do programa de hoje é o seguinte, olha, a CBF, né, a CBF, como é que se diz aqui, deixa eu ver, o STJD, melhor dizendo, aceitou o pedido do Flamengo aí, liberou a presença do público em jogos do clube, né, como mandante em competições da CBF, né, a condição para a volta dos torcedores, Zé Maria, nos estádios, é o cumprimento das regras estabelecidas pelo município onde a partida foi disputada, né. Algumas cidades brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro, já anunciaram aí um plano para retorno do público aos jogos de futebol. A CBF ainda esperava aí as quartas de final da Copa do Brasil para colocar em prática um plano para liberar os torcedores nas arquibancadas. A Conmebol já liberou a presença do público em suas competições, como aconteceu aí no jogo do Flamengo contra o Defenda e Justiça, né? Disputado em Brasília. O que você acha, Zé, dessa decisão? É necessário, né?
A decisão está chegando, né, aos poucos, né, não é uma decisão precipitada. O Flamengo já teve um percentual do seu público nos jogos da Libertadores, lá em Brasília, entendeu? A gente percebe que o Flamengo está classificadíssimo, né, para as quartas de finais da competição. Sim. Da Libertadores. Ontem, aliás, o Fluminense também se classificou. Já havia vencido o Cerro Porteño no Paraguai por 2-0. Ontem, jogando no Rio, venceu novamente o Cerro por 1-0, gol do Fred. Então, é uma história muito bonita essas quartas de final, Tony, que só vão acontecer na semana que vem. É um fato inédito, né? Na Copa Libertadores. Dos 8 melhores equipes que vão estar dentro de campo, brigando agora pelas semifinais, a gente tem 5 times brasileiros, né? É o caso do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro e do Fluminense. Um time argentino, que é o River Plate, um time do Equador, que é o Barcelona, e um time do Paraguai, é o Olímpia. Aproveitando, na terça-feira que vem já teremos o primeiro duelo, às 21h30, dois clubes brasileiros em disputa, um vai avançar, o outro vai ser eliminado da competição. O duelo do jogo de ida é entre São Paulo e Palmeiras. Na quarta-feira que vem, de hoje a 8, portanto, teremos dois jogos na quarta. Olímpia do Paraguai enfrentando o Flamengo, né? Esse jogo acontece às 19h15, e o River Plate da Argentina, a única equipe classificada do futebol argentino, o River, enfrentando o Atlético Mineiro, jogando na Argentina. Aí, na quinta-feira, de amanhã 8, teremos o Fluminense enfrentando, às 21h30, no Rio, a equipe do Barcelona, do Equador. Eu diria, Tony, que não só na Copa do Brasil, mas também nas quartas de finais, é um momento muito mágico, né? Das 8 melhores equipes do futebol sul-americano, da principal competição sul-americana, Libertadores, 5 clubes brasileiros. Então, esse é um ineditismo, é um fato muito bonito. Poderemos até ter, nas semifinais, 4 equipes brasileiras, né, fazendo esse duelo, se por acaso, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que o jogo mais difícil aí será River Plate e Atlético Mineiro. Mas na minha concepção, o Fluminense avança enfrentando o Barcelona do Equador. Acredito muito que o Flamengo também não vai ter dificuldade em eliminar o Olímpia do Paraguai, ainda mais que o jogo da volta é mando de campo do Flamengo. Então, esse certamente deve ser o reencontro, quem sabe até da torcida do Flamengo com o Flamengo no Maracanã, o jogo da volta dessas quartas de finais da Taça Libertadores.
Zé Maria, e parece que ninguém segura mais, né? O governo de São Paulo também anunciou hoje que planeja liberar o retorno ao público aos estádios de futebol a partir do dia 1º de novembro. No entanto, o início aí deve haver aí um controle no número de torcedores e cuidados sanitários ainda deverão ser obrigatórios, né? Estádios assim como eventos, shows e pista de danças voltarão a ter comercialização de ingressos. Isso a partir do dia 1º de novembro no estado de São Paulo, é o que planeja o governo, não só para o futebol, mas como também eventos, eu acho, com um número limitado de pessoas e também com todos os protocolos de segurança, né, que vão ser exigidos aí, medidas sanitárias, claro. A verdade é que estão todos sedentos, precisam arrecadar, principalmente os clubes, e vai
há
ter
uma
que...
pressão, né?
Exatamente.
Há uma pressão
exatamente.
Natural, entendeu? Ainda assim, a gente percebe que São Paulo deverá ser o último estado brasileiro, entendeu?
Uhum.
A dificultar um pouco essa liberação, entendeu? Porque Brasília já está liberado, né? O Flamengo, aliás, já pôde, tinha até a opção de colocar 30% da capacidade do estádio Mané Garrincha, mas no jogo do Flamengo lá, não houve a ocupação desse espaço. Apenas metade desse espaço foi ocupado. Então, aos poucos, né, já aconteceu no futebol europeu, já está acontecendo no futebol sul-americano, entendeu? E aos poucos também, não teremos dúvida nenhuma que as competições de futebol no Brasil terão percentuais de liberação de públicos nesse futebol, que depende muito, essa é a realidade, viu, Tony? Da receita de bilheteria, e que há 2 anos os clubes também estão jogando no sacrifício.
Exatamente. 6:18.
Gabriela Esportiva.
Vôlei feminino, Zé Maria, depois da tensão aí, né, o alívio, ainda em quadra logo após a vitória contra a Rússia, Zé Roberto extravasou, ainda que não tivesse aí torcida, recorreu aí, né, até os membros da comissão que estavam na arquibancada. Com 2 dedos para cima, o técnico comemorou muito o triunfo que levou a seleção invicta nos jogos à semifinal das Olimpíadas de Tóquio. Na próxima sexta-feira, Zé, a equipe enfrenta a Coreia do Sul por um lugar aí na decisão, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, Zé Maria.
Olha, eu diria para você que eu gostei muito mais da entrevista do Zé Roberto, né? Ele foi muito verdadeiro quando admitiu que o vôlei feminino, certamente, pode não ser tecnicamente a melhor equipe do momento no mundo a estar praticando o voleibol, mas é uma equipe que tem muita briga, tem muita raça, tem muita superação, e isso ficou evidente no bom duelo de hoje entre a equipe brasileira e as jogadoras da Rússia no vôlei feminino. O Brasil passou, né, venceu o set por 3-7 a 1, havia de virada, né, porque havia perdido o primeiro set, deu um passo gigantesco, né, e vencer o próximo duelo contra a Coreia, né, Tony, certamente dará um passo muito importante na briga por medalha de ouro nessa categoria do voleibol.
Muito bem, você falou ainda há pouco de Libertadores. A Conmebol divulgou nesta sexta-feira a escala de árbitros para os jogos de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O argentino Nestor Pitana apitará o clássico entre São Paulo e Palmeiras na terça-feira, dia 10, né, às 21h30 no Morumbi. Pitana é considerado um dos principais árbitros do mundo nos últimos anos. Ele apitou a final da Copa de 2018 entre França e Croácia. Você concorda, Zé?
Acho que é um bom árbitro, sim. Cada árbitro tem o seu estilo, né? O futebol hoje ele funciona muito na base da interpretação, até nos lances do VAR. O VAR foi criado para facilitar, mas em determinadas situações a gente não entende, né, aquilo que a imagem mostra e a decisão que fora tomada dentro do campo de jogo. Mas ele é um dos mais experientes árbitros do futebol sul-americano, entendeu? E vai trabalhar num duelo aí entre São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras tem uma equipe tecnicamente um pouco superior à equipe do São Paulo, mas o São Paulo, quem sabe aí, não será um São Paulo também jogando com a intensidade nessa fase de quartas de finais. O importante, Tony, é que na semana que vem e na próxima etapa da Copa do Brasil também, a gente já vai entender que estamos chegando no momento principal, né? Eu diria que no momento dourado dessas duas competições, duas importantes competições, reunindo realmente os melhores clubes que estão ali brigando pela glória eterna, como é o slogan, né, da Copa Libertadores da América.
Muito bem, Zé. 6:22.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Filipão saiu do Cruzeiro, mas entrou agora com uma briga na justiça, né? O técnico do Grêmio, o Felipe Scolari, entrou na justiça do trabalho, Zé, para cobrar salários atrasados da época em que comandou o Cruzeiro. O Filipão foi treinador do Raposa pouco mais de 3 meses. Olha a situação do Cruzeiro, Zé Maria. Pouco mais de 3 meses, entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. O fato de não ter previsão para o pagamento dos salários atrasados, você lembra muito bem, foi o motivo para que Filipão acertasse a saída em comum acordo. Por esse motivo, a multa de 10 milhões não precisou ser paga, né? Pois a saída partiu inicialmente do treinador Scolari, tinha contrato com o Cruzeiro até o final de 2022. O técnico chegou com o objetivo principal de manter o time na Série B e cumpriu a missão. O acesso, porém, não ocorreu. Foram 21 partidas, com 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Quando assumiu, a equipe ocupava a 19ª colocação e terminou a competição em 11º lugar. Depois da passagem pelo Cruzeiro, o Filipão só voltou à atividade agora, ao chegar para comandar o Grêmio em julho deste ano, né, com contrato até dezembro de 2022. O Scolari tem a missão de salvar o tricolor do rebaixamento, né? A Série B, o time está em 19º com 7 pontos. Só pegou pepino, Zé Maria?
É verdade, e perceba aí que ele está cobrando apenas o período trabalhado.
Os salários, né, atrasados, dos 3 meses.
Os salários atrasados, né, do Cruzeiro. O Cruzeiro continua dando vexame, contrata, dá calote, não paga. Essa é a realidade. Fica anunciando treinadores de ponta, né, como é o Felipe Scolari, entendeu? Mas não paga, quer dizer, não honra os compromissos. É uma situação muito difícil. É por isso que a gente não vê uma reação no time do Cruzeiro, né? É uma gestão que continua vacilando, criando uma série de dificuldades, e o Cruzeiro penando dentro de campo, praticando um futebol muito irregular, um time muito desorganizado, né? Brigando ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B.
Muito bem, Zé, 6:25.
102,9. Gabriela Esportiva.
E o Fluminense, Zé Maria, faturou 11 milhões aí com a classificação aí, com classificações na Libertadores e Copa do Brasil, né? Em uma semana.
Fez o Roger, imagine, ele não é uma unanimidade, né? Você conversar com a torcida tricolor, entendeu? Você percebe que há uma certa fatia da torcida e não aceita, entendeu? O estilo de jogo, entendeu? As escalações do técnico Roger Machado, mas a realidade é que é um Fluminense muito, eu diria, organizado, entendeu? Brigando, né? E avançando e colocando dinheiro no caixa. Nesse momento de dificuldade, essas classificações na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, na Copa Libertadores da América, são um reforço da equipe tricolor, entendeu? E a gente percebe, Tony, de que o Fluminense está avançando. Claro que agora, nessa quarta de finais, o adversário é um adversário que eu acredito que ainda vai dar Fluminense, é o Barcelona do Equador, quer dizer, diferente, por exemplo, do duelo que teremos entre River Plate, que só ficou um time argentino, mas ficou o melhor. Ficou aquele que é o Papa, entendeu? Que ganha as principais competições do futebol sul-americano. Então, o Atlético Mineiro, sim, vai ter que suar a camisa para eliminar o River. Mas o Fluminense, não. O Fluminense vai pegar a equipe do Barcelona, do futebol do Equador. E eu acredito que na próxima etapa, nesses dois jogos, no jogo de ida, no jogo de volta, o Fluminense tem tudo para avançar e chegar às semifinais dessa importante competição do futebol sul-americano.
6:27.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
José Marinho, o Atlético Mineiro visita o Bahia na volta das oitavas da Copa do Brasil nesta quarta-feira em busca de marcar e da marca, né, rara da história do clube. Se avançar, conseguirá atingir patamares no torneio nacional e na Copa Libertadores, que só aconteceram duas vezes na história do clube, né? Nas temporadas 2000 e 2016.
É verdade, Tony. Jogo desta noite, né? Aliás, a Copa do Brasil, o futebol já começou às 16h30. Né? O CRB está fazendo duelo contra a equipe do Fortaleza. Até o momento, antes do início do programa, o Fortaleza vencia por 1-0. Joga com direito a um empate para avançar às semifinais, né? Às quartas de finais da competição. E a partir das 19h15 teremos o Atlético de Goiás enfrentando o Atlético do Paraná. A gente lembra, Tony, que no jogo de ida deu Atlético do Paraná, portanto tem aí o direito de jogar pelo empate. Os dois jogos, né? Das 21h30, do horário nobre da quarta-feira na televisão, serão de Vasco e São Paulo. Vasco jogando no Rio de Janeiro, na ida de São Paulo, venceu por 200-0. É um jogo com um grau de dificuldade muito grande para o Vasco da Gama. E teremos também o Bahia jogando em Feira de Santana contra o Atlético Mineiro. Esse jogo, no jogo de ida do Atlético Mineiro, o Bahia precisa vencer pelo menos por 2 gols para levar a decisão para as penalidades. Eu diria que é uma tarefa dificílima se a gente for comparar os elencos de Bahia, de Atlético Mineiro, o momento do Bahia, o momento também do Galo Mineiro. Então eu diria que são jogos com um grau de dificuldade muito grande para o Bahia, para o próprio Vasco também, que creio que vai ter muita dificuldade para tentar superar o São Paulo no duelo desta noite em São Januário.
No primeiro jogo de hoje, CRB e Fortaleza, deu Fortaleza, 1-0, né? Amanhã, Juazeirense pega o Santos às 19h15 e o ABC pega o Flamengo.
Esse jogo do Fortaleza terminou há pouco, né? Uhum. Mantido o resultado de 1-0, o Fortaleza está classificado para as quartas de finais. Venceu os dois jogos. Venceu o primeiro em casa por 2-1. Volta a vencer jogando esta tarde no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, por 1-0. Então, já são, por exemplo, o Grêmio já está classificado para as quartas de finais, que eliminou o Vitória com 2 vitórias. O Fortaleza, também com 2 vitórias, é o segundo classificado. Esta noite, vamos ver entre Atlético de Goiás e Atlético do Paraná, lembrando que o time paranaense também tem a vantagem do empate do Vasco e São Paulo. São Paulo já ganhou o primeiro jogo, pode até perder por 1-0 para o Vasco, que ainda assim o São Paulo vai estar classificado para as quartas de finais. E o Bahia da mesma forma, entendeu? Se vencer o jogo por 1-0, ainda assim avança o Atlético Mineiro. Amanhã, na quinta-feira, teremos os dois últimos jogos, né, dessa fase oitavas de finais. A Juazeirense joga no Adalto Moraes, enfrentando a equipe do Santos, né? Veja aí que a Juazeirense, no jogo de ida em São Paulo, venceu por 4-0. Então, mesmo perdendo por 3-0, ainda assim avança a equipe do Santos. Eu diria que o Santos está tranquilíssimo, né, para fazer esse jogo, porque já criou um placar muito favorável. E teremos também amanhã, às 21h30, o ABC lá na Arena das Dunas, em Natal, recebendo a equipe do Flamengo. Nossa, o Flamengo venceu de 6-0.
Joga, né, sem titulares.
Não, mas tem que poupar.
Uhum.
Tem que poupar, Tony. Esse, o Renato, ele é muito meticuloso, né? Ele é um treinador que sempre teve, entendeu, esse tipo de comportamento, poupando determinados jogadores, porque o jogador também não é uma máquina. Essa é a realidade. Então, ele já construiu o placar. O que classifica nessa Copa do Brasil são os placares agregados. Ele já construiu um placar de 6-0. Ele tem que poupar, sim, seus principais jogadores para esse jogo de volta, porque, no nosso entendimento, o Flamengo já construiu a classificação no jogo de ida. Então, são os jogos que vão acontecer, os dois jogos de amanhã. Mas hoje, muito possivelmente, o nosso Vasco da Gama e o nosso Bahia também vão estar se despedindo, entendeu? Porque não vejo, Tony, com o futebol que tem praticado Bahia. Bahia vem numa sequência de seguidos resultados negativos, da mesma forma é o Vasco, né? Além disso, praticando um futebol que não convence absolutamente a ninguém, entendeu? A tendência no futebol é a equipe de melhor qualidade técnica, como São Paulo, como Atlético Mineiro também, avançarem para as quartas de finais dessa Copa do Brasil.
Muito bem, Zé. Vamos faturar. Voltamos daqui a pouco com a entrevista do atleta do Barcelona, né? Vamos falar com ele aqui, já já. A gente vai faturar e volta já já. 6h34.
Gabriela Esportiva.
6h41.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, já estamos na linha aqui com o Ramírez do Barcelona. Zé, pode ficar à vontade.
Muito bem,
aí,
tá, rapaz. Bom? Primeiro, das boas-vindas, né, para o Ramírez.
Boas-vindas,
aí. Que a gente conhece há muito tempo. Eu diria que Ramírez tem praticado no Barcelona um futebol de alta intensidade, né? Ele é volante, mas no Barcelona ele tem jogado como segundo volante, tem jogado até como meia atacante. É um Ramírez muito insinuante, marcando gols. Acredito até que seja o segundo maior artilheiro do momento do Barcelona nesse baianinho. Cumprimentar Ramírez e saber dele, como ele está se sentindo pela liberdade que ele tem na condução do meio-campo do time do Barcelona, aí prestes a fazer história nesta competição. Boa noite, Ramírez.
Boa noite, Zé. Boa noite a todos os ouvintes aí da Gabriela. Graças a Deus eu tenho feito aí bons jogos aí, podendo ajudar a equipe do Barcelona aí nessa caminhada. A gente sabe que não tem sido fácil, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu aí chegar a essa final, né, diante de uma grande equipe também, que é a equipe do Botafogo. Vimos isso aí nas duas partidas que fizemos com eles, né, mas da mesma forma que eles venceram lá na casa deles, a gente tem também totais condições de vencer aqui em Léus, e a gente confia no trabalho que vem sendo feito, né, mas me sinto feliz pela liberdade que tenho tido aí durante as partidas aí. Os treinadores me dando liberdade, foi assim com o Fonseca e agora com o Salles também. Então eu espero, da melhor maneira, contribuir aí para a equipe, sempre pensando no coletivo, é claro, né? E espero em Deus que as coisas possam dar certo e a gente possa sagrar-se campeão.
Muito bem, Ramires. Talvez tenha sido ali no meio-campo, né, o setor onde o Barcelona menos alterou, né? Porque Flávio também já está há algum tempo aí, o João Grilo também, entendeu? E eu perguntaria para você, Ramires. Primeiro quero saber esse detalhe aí, porque está desatualizado a artilharia da Federação Baiana de Futebol. Você me parece que tem já 3 gols no Barcelona, nesse campeonato baiano da segunda divisão?
Então, como você falou ali, de algumas peças ali no setor de meio campo, a gente vem se entendendo bem, aí já tem alguns jogos que já vem jogando com o Flávio, João Grilo também, então a gente espera aí dar continuidade aí já nessa final, né, onde agora a gente é tudo ou nada, porque se trata de um único jogo agora, então a gente espera aí ter um entrosamento bom aí nesse domingo, que a gente possa estar numa tarde boa, né, e que nós possamos fazer um grande jogo aí e consequentemente sair com esse título. Eu tenho 4 gols, Zé.
4 gols.
Graças a Deus aí com a ajuda dos companheiros, né?
E Eduardo, que é o artilheiro da competição, tem 5, não é isso, Ramiro?
Tem 6 gols.
Muito bem. 4. Ramires, me surpreendeu o jogo de domingo. Eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar pela televisão o comportamento do time do Barcelona. Fiquei surpreso, né, naquele final de jogo com uma vitória construída pelo Botafogo praticamente em 2 minutos, né, aos 34 do segundo tempo, aos 36 também. Não me parecia. Me passava a confiança de um Barcelona jogando com muita personalidade, que tinha equilibrado o duelo, e o Giovani talvez tenha sido a grande figura do jogo de domingo. Como é que você espera esse comportamento agora? Agora o Barcelona joga com a necessidade de vencer o jogo, e como é que você vai esperar, entendeu, esse time do Botafogo? Você acha que o Botafogo vai partir para cima, será um Botafogo mais cauteloso? Enfim, me fale das dificuldades do jogo de domingo passado e do que você espera para esse duelo domingo aqui no estádio Mário Pessoa.
Então, em relação à partida do domingo, a gente sabia que iríamos enfrentar uma equipe onde tem jogadores leves, né, jogadores inteligentes, e a gente tinha que marcar bem, porque com certeza eles iam deixar espaço. No primeiro tempo a gente suportou bem, marcamos bem ali, tiveram poucas chances e tivemos algumas escapadas assim no contra-ataque, até chegar o momento do gol ali, no escanteio ali, o Danilo bateu bem aquela bola fechada ali e acabou sendo gol contra. Até então nós estávamos bem no jogo, suportando bem, né, o campo um pouco pesado, tinha chovido durante os 2 dias que a gente estava lá, e acabou o primeiro tempo a gente suportando bem. No segundo tempo, no meu ponto de vista, eu acho que a gente baixou um pouco, não até estrategicamente, mas devido à imposição da equipe do Botafogo, a gente acabou se retraindo mais e acabou que a gente ficou sem a saída, né? E acabamos ali num lance de bola parada ali no escanteio, onde o atacante dele subiu bem, cabeceou, e o Paulinho foi tentar tirar e acabou que no impulso acabou levando a mão também e acabou acarretando na expulsão dele e consequentemente o pênalti ali, onde o Vitinho fez o gol. E até então tava também tranquilo, tava pra gente marcar, mas aí em seguida, como você falou, acabamos tomando o segundo gol, né, e aí fica um pouco difícil de você buscar, né, e até porque fica naquela situação na mente, se a gente se expõe, poderia ter tomado outro gol, e a gente ali suportou bem, até que no final do jogo tivemos uma chance ali de bola parada, onde o goleiro deles foi muito feliz ali, fez uma defesa boa, né, mas a gente, como eu falei, estamos vivos ainda, são 2 jogos da final, o primeiro tempo da final já passou, agora a gente tem o nosso jogo aqui a ser feito aqui em Léus, onde a gente é forte, a gente tem confiança no grupo, estamos trabalhando aí essa semana aí bastante focado para essa partida, né? Como eu falei, não vai ser um jogo fácil, até porque do outro lado tem uma equipe também qualificada, mas eu acho que nós temos totais condições de fazer o nosso dever de casa e, consequentemente, sair com o título.
Muito bem, você foi absolutamente correto. O Barcelona depende só de si, né, para buscar esse título inédito e quem sabe, né, voltar a dar a Ilhéus, né, mais um representante no futebol profissional da Bahia, entendeu? É um momento histórico também para o Barcelona e para todos vocês que estão construindo essa campanha muito interessante da equipe do Barcelona. Ramires, nos treinamentos desta semana, né, o Salles já sinalizou quem deverá ser o substituto do Paulinho, ou vocês ainda não perceberam, por exemplo, quem vai estar atuando ali no lado direito do sistema defensivo do Barcelona?
Olha, a gente na verdade teve o primeiro treino hoje, né, com todos os jogadores que jogaram lá no Senhor do Bonfim, com outros que não entraram, né, e o Salles, ele tem uma ideia, né, de sempre manter aquela base ali estrutural, né, mas pelo que treinou hoje, foi o Alex que treinou, né, não é nenhuma novidade.
Alex é zagueiro, né?
Alex Travassos, lateral direito.
Lateral direito, Alex Travassos. Que tem entrado sempre nos jogos, né?
Sim. E ele é o cara da função também. Creio que nesse momento eu acho que é válido sim manter aquela estrutura ali. Até porque se trata de um sistema defensivo, onde a gente tem que estar bem encaixado. Então, hoje a princípio, no treino foi o Alex, mas eu não sei qual é a ideia daqui para frente do Salles, né? A gente trabalha em prol, né, daquilo que ele vem armar ali na estratégia dele de jogo, mas eu acho que independente de quem venha jogar, tem que estar preparado, porque se trata de uma decisão muito importante para nós do Barcelona, para a cidade de Ilhéus, porque também estamos representando a nossa cidade, eu principalmente, né, represento a minha cidade. Então acho que o intuito de quem vai entrar no lugar do Paulinho é de dar o melhor também, assim como todos, e vamos nessa aí pra gente buscar fazer um grande jogo aí nessa final.
Muito bem colocado. Você é o camisa 10, né, e tem feito jogos, tem mantido uma média muito interessante, praticando um futebol de qualidade, de boa qualidade técnica. E muito bem lembrado, é o único representante, filho da própria cidade de Ilhéus, ajudando o Barcelona nesse momento histórico. Eu queria só saber, para a gente finalizar a entrevista, meu amigo Ramires, me dá uma informação a respeito de um outro amigo nosso, Peixoto. Peixoto já voltou aos treinamentos com bola, Ramires?
Então, Zé Maria, o Peixoto não voltou ainda, ele teve uma lesão...
Um pouco
complicado, que foi no joelho, e essa parte aí de joelho é um pouco complicado. Então, ele tá fazendo tratamento, né? Mas infelizmente ele não vai poder nos ajudar nessa final, né? Seria uma grande ajuda, mas creio que ele vai estar torcendo aí também, né, por nós, e a gente torcendo pela recuperação dele, porque é um cara muito importante pro grupo, fez só um jogo, se não me engano, que foi a estreia, e infelizmente, né, acabou se machucando, mas eu desejo aí boa sorte para ele, recuperação, mas graças a Deus ele está bem melhor já, Zé, bem melhor, graças a Deus. Espero que a gente possa coroar esse título aí também, em homenagem a ele também.
Muito bem, é um ser humano muito diferente, boa recuperação também para o Peixoto. Meu querido Ramires, boa sorte nesta caminhada, nesse momento muito especial para o futebol de Ilhéus. Você pode fazer história também com a camisa do Barcelona, tem feito jogos muito insinuantes. Eu diria de que domingo o Barcelona precisa, dentro de campo, construir a sua passagem, né, para o futebol da primeira divisão. Boa sorte domingo, viu, Ramires?
Valeu, Zé Maria, muito obrigado aí, agradeço também aí o espaço aí, da rádio, a todos os ouvintes aí. E é isso aí, a gente espera fazer um grande jogo aí nesse domingo, né? Vale muito para a equipe do Barcelona, vale muito para a cidade de Elas, né? Porque é um representante aí que está buscando aí voltar à elite, né? A cidade de Elas novamente aí no cenário. Então a gente espera aí fazer um grande jogo. E se Deus quiser, der tudo certo, no domingo a gente vai estar aí buscando esse título aí, que é muito importante para mim, para a cidade, para todos os jogadores, né? Então a gente vai estar imbuído aí nesse compromisso e vamos fazer o nosso melhor. Esperamos em Deus que as coisas venham dar certo.
Tá bom, Ramires, um abraço, viu, meu querido amigo Ramires, Tony Café, conversamos aí. Eu diria que um jogador que desde o início da competição vem se mantendo com atuações sempre positivas, colaborando, ajudando muito a equipe nessa campanha e, claro, vai ser uma peça fundamental domingo a briga pelo título aqui no estádio Mário Pessoa diante do Botafogo. A gente lembra que o Barcelona precisa vencer com dois gols de diferença para antecipar a conquista dentro de campo. Se vencer por um placar, por um gol de diferença, teremos decisão nas penalidades aqui no velho Marão, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Vamos desejar aí boa sorte ao Ramires e toda a equipe do Barcelona. Estamos na torcida, né? Agradecer a ele pela participação do nosso programa.
Tranquilo ele, né?
É, tranquilidade, tranquilo.
Tranquilo, passa confiança, uhum. Né? Jogador diferente. Eu diria para você, viu, Tony?
Sim.
Sem medo de ser feliz. Que nesse atual momento é o nosso jogador profissional aqui da cidade de Ilhéus mais diferenciado no mercado da bola, né? Uhum. Teve passagens pelo futebol, por grandes equipes do futebol goiano, né? O Ramires sempre tem bons convites e foi um jogador. E desde que o Barcelona contratou o Ramires tem tido um desempenho dentro de campo muito interessante, muito bom, muito forte, jogando na sua posição, jogando adiantado também. Veja que é um volante, um segundo volante, mas no Barcelona ele justifica essa camisa 10. Tem atuado até como meio atacante em muitas oportunidades. Chegou também marcando gols, é o segundo maior artilheiro desse baianinho do Barcelona, com 4 gols, o primeiro é o Eduardo, o do Gaia, né? O camisa de número 16, já com 6 gols marcados. Mas, enfim, é um Barcelona, eu não tenho dúvida nenhuma, que vai brigar domingo contra a equipe do Botafogo. Amanhã, no programa de amanhã, Tony, nós estamos na expectativa lá do Sidney, que é o supervisor do Botafogo, para a gente saber se vamos conversar amanhã com o Giovani, que tem sido o paredão dessa equipe do Botafogo, ou se o Miller, o camisa número 20, jogador campeão baiano pelo Atlético de Alagoinhas, nesse momento ajudando o Botafogo, quais dos dois serão aquele que vai ter a oportunidade de conversar aqui também no Gabriela Esportiva no programa de amanhã.
Muito bem, Zé Maria, 6h57.
102,9, Gabriela Esportiva.
Aproveitando, mandando um abraço aqui para a rapaziada do nosso WhatsApp, né, Gilmar e toda a galera que está curtindo aqui, meu amigo Datinho, Rai, toda essa rapaziada bacana de Itabuna, pessoal de Ilhéus também, a rapaziada do Ilhéus 2, pessoal curtindo a gente lá em Mamuã, a moçada bacana de Barra Mares, aquele abraço, alô pessoal de Barra Mares aí, sempre ligados na nossa programação, tá bom? O Jair lá de Itabuna também, obrigado pelo carinho. Zé Maria, deixa eu me ver aqui, cadê? Eu acabei me perdendo. A Chapecoense chegou a um acordo aí com o técnico Pintado para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ele é esperado aí junto com o auxiliar Dino Camargo na quinta-feira, portanto aí na Arena Condá, amanhã, né? O contrato vai até o final da temporada. O profissional estava desempregado, Zé, desde que deixou o Goiás em julho, né? Na temporada passada teve bom desempenho pelo Juventude que culminou aí com acesso para a primeira divisão. Zé, você conhece, Zé, o trabalho do...
Pintado. Sim. Foi um jogador também de boa qualidade técnica, como treinador tem tido, trabalha muito, né, no futebol do interior ali de São Paulo, mas vai ter uma tarefa dificílima, né? E o problema da Chapecoense não é problema de treinador, é problema da deficiência, né, do elenco da Chapecoense há muito tempo, Tony. Quer dizer, a Chapecoense voltou esse ano ao futebol da Série A com um elenco ainda de Série B. Então, por isso é que tem encontrado muitas dificuldades ali na lanterna, né? É a pior equipe do momento do Campeonato Brasileiro da Série A. O Pintado vai ter que se reinventar dessa tarefa de soerguer a equipe da Chapecoense, que não tem feito bons resultados na sua volta ao futebol da Série A. A gente lembra que no próximo final de semana já estaremos caminhando para a 15ª rodada do futebol da Série A. Os jogos começam na sexta-feira, o Sport do Recife recebe o Bragantino às 19 horas. No sábado teremos Atlético e São Paulo, Atlético Paranaense e São Paulo, Palmeiras e Fortaleza e Cuiabá e Bahia. No domingo, Juventude e Atlético Mineiro, América e Fluminense, Santos e Corinthians. Teremos ainda Ceará e Atlético de Goiás, Flamengo e Internacional. E na segunda-feira, imagine, né, às 8 da noite, jogando em Porto Alegre, o Grêmio vai receber a Chapecoense aí na estreia do Pintado. Quer dizer, o Pintado vai ter que se reinventar dirigindo uma equipe que tecnicamente tem demonstrado ser muito inferior à divisão que está disputando esse ano o futebol da Série A.
Muito bem, e com isso o nosso programa chega ao final. Pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade para acrescentar o que você desejar.
Muito bem, vamos ficar na expectativa do nosso time, o Vasco da Gama, essa noite, né? Diante do São Paulo, entendeu? É outra tarefa também de gesta, viu? Quem sabe, né? Se o Lisca hoje... treinador também tem que ter luz própria, né, Tony?
Com certeza.
Porque a gente já perdeu o que tinha que perder. Uhum. Né? O Vasco, saindo agora da Copa do Brasil... Isso vai ser financeiramente um prejuízo gigantesco, né? Para um time que está disputando uma Série B e que perdeu suas principais receitas nesta temporada 2021. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite, Tony. Boa noite, amigos do programa.
Boa noite, Zé Maria. Boa noite aos ouvintes. O Gabriela Esportiva volta amanhã, às 18 horas, com mais informações do esporte para você. Sempre no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. E Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center. Nova loja em Itabuna, mais completa para você.
Gabriela Esportiva.